Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com o Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS, Museu de Arte Contemporânea em Elvas, o CCC, Centro de Cultura Contemporânea Castelo Branco e o CAV, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Neste terceiro episódio conversamos com dois dos autores convidados para escrever para a exposição, neste caso Filipa Correia de Sousa, curadora, que escreve sobre a obra e instalação de Sara Mialha, e Delfim Sarto, curador, que escreve sobre o céu de Santa Isabel e sobre a obra de Michael Bieberstein. Nos dois anteriores podcasts já falámos com a equipa de produção, a equipa de montagem, e seguimos então agora mais para os conteúdos e mais para os artistas e os curadores envolvidos nesta grande exposição. Olá Filipe, olá Delfim, muito bem-vindos.
Olá Vera, olá Delfim, muito obrigada pelo convite, Vera.
Obrigada a eu por terem
Muito obrigada
aceitado.
por esta oportunidade de falar com ambos.
É um prazer conversar sobre estas questões. Já uma vez fiz um podcast com a Vera.
Pois é, verdade. E tu chamaste-lhe o Podface, te lembras? Ficou para a história.
Já não me
Bom,
lembrava disso.
mas disseste isso e foi muito engraçado. Sempre que é um podcast mais rápido, tu fazes parte dos podcasts de Delfim.
Acho que devem então
Sim.
continuar os podcasts,
É isso.
são
Bom.
sempre pertinentes.
Sim. Comecemos pela primeira pergunta, então. Remete-nos mais para a inspiração que serviu de mote para a exposição, que foi o livro do Georges D. Huberman, que propõe no seu livro, e neste seu livro muito específico, Diante do Tempo, que uma imagem nunca pertence exclusivamente ao seu tempo. Ela carrega múltiplas temporalidades, simultâneas e intenção. Sendo assim, o que acontece quando recusamos a linearidade histórica e olhamos para uma obra de arte contaminada pelo presente e pela memória? O que significa para vocês pensar a curadoria a partir do tempo, tanto no sentido cronológico como em outras dimensões, mais ligadas à matéria, aos sentidos ou mesmo à política? Pronto, e aqui eu complementava a pergunta, não sei se faz sentido, que lugar ocupa a descontinuidade, o anacronismo ou a sobreposição temporal na construção do discurso curatorial? Filipa.
Avança.
Então, esta pergunta é uma pergunta que tem muitas respostas possíveis e que podíamos explorar com muita amplitude, mas aqui estamos a falar precisamente sobre o trabalho da curadoria neste sentido relacionado com o tempo, não é? E quando evocas, e muito bem, o Georges Didier Huberman, que é também um autor que eu recorro muitas vezes quando quero pensar sobre esta questão do tempo e o tempo da imagem e o tempo da obra de arte, não é? Surge-me logo esta acessão do tempo em três momentos, ou seja, três tipos de tempo sobre os quais podemos pensar sobre a imagem. E é curioso que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui a falar sobre o tempo na obra de arte. Eu há pouco tempo fui convidada para participar numa conversa sobre o trabalho do Rui Moreira, que está em exposição no MATE, e falámos precisamente, começámos por falar sobre o tempo. Foi uma conversa com o Rui Chaves e com o Rui Moreira e com o João Pinheiranda, e começámos precisamente por falar sobre o tempo. Neste sentido que também tentei e que tenho vindo a explorar nas suas diversas fórmulas, ou seja, aquilo que podemos conceber como o tempo, a meu ver, passa por três tipos de tempo. Existe o tempo do mundo, não é? O tempo que nos ultrapassa o tempo da vida também. E existe o tempo da imagem, que esse sim ultrapassa o tempo da vida do espectador, não é? O tempo da vida do criador e, porventura, o tempo do mundo também, porque a obra de arte podemos vê-la como algo que sabemos que fica e que é construído também e produzido para a posteridade, mas sem o tempo da vida, a obra de arte também não existe, porque se não existem espectadores para refletir sobre a obra de arte, também é como o silogismo comum que se utiliza de que se uma árvore cai na floresta, será que alguém ouve cair? E, portanto, a partir do momento em que o público é, de facto, um elemento-chave para pensar este tempo da imagem, podemos ver como algo que nos ultrapassa em relação à vida, porque a obra permanece, não é? E por isso, quando falaste do Georges Didier Berman, eu voltei a ele. E gostava só de ler uma passagem que eu acho que é, de facto, fala exatamente desta questão do tempo, que é diante de uma imagem, e isto cito Georges Didier Berman, diante de uma imagem final, temos de reconhecer um elemento seguinte: é provável que sobreviva à nossa existência, diante dela somos nós o elemento frágil, o elemento passageiro, e diante de nós é ela o elemento futuro, o elemento da duração. A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro do que o ente que a olha. E se nós passarmos isto também para além do discurso relativamente ao tempo da imagem e ao tempo do espectador diante da imagem, se passarmos para pensar o discurso curatorial também, não é? O trabalho curatorial, podemos sim jogar com o tempo, podemos jogar com o tempo, podemos refletir acerca do tempo, no sentido em que podemos tornar uma obra um objeto de reflexão que se atualiza mediante o olhar do espectador, não é? E aqui estamos a falar do tempo cronológico, que eu acho que pode ser um mote para uma exposição, como pode ser mote para uma reflexão mais estrita, mas em boa verdade, o mote de uma exposição cronológica pode não ser uma condição a priori. E a obra pode partilhar o mesmo espaço físico e o espaço de reflexão de diferentes modos, e levantar diferentes questões e diferentes determinações. E eu penso que aquilo que estou convicta é que o olhar do curador, deve ter sempre em consideração esta possibilidade ou impossibilidade de ter que ver o tempo da obra como um tempo cronológico, mas um tempo da imagem que é intemporal ou atemporal, podemos pensar dessa forma. É curioso, o Georges Didier Berman, quando escreve este livro, ele inicia o seu pensamento acerca de um momento em que ele esteve em Florença e contempla a obra de Fra Angelico, e de facto é uma obra que ultrapassa qualquer tipo de temporalidade cronológica. É uma obra absolutamente extraordinária e que, enquanto espectadores, nos confronta com essa premissa de que a imagem não tem um tempo definido. Se a arte quer cumprir esse fim, não é? De permanecer, de facto, o tempo não dita a obra. E nesse sentido, o olhar do curador pode determinar a hipótese de colocar obras em diferentes modelos de acessão temporal, não é? Podemos fazer sempre um trabalho relacionado com obras de tempos cronológicos distintos, mas se fizermos um trabalho em que essa curadoria, ou o olhar do curador para o espectador, possa convocar sensações de ainda deslumbramento e de levantar questões, significa que, a meu ver, estamos a fazer um bom trabalho. E é isso que estou convicta, de que a arte e a obra de arte e a imagem ultrapassa esse tempo da nossa vida, o tempo do mundo, e que está no olhar do espectador definir se existe de facto um tempo ou não, porque também uma coisa que já Walter Benjamin falava sobre o deslumbramento do ouvinte que escuta o narrador e que, de tão aliado que se encontra da realidade, está absolutamente concentrado em refletir sobre aquilo que vê ou sobre aquilo que escuta, neste caso. E por isso o tempo também parece que fica suspenso se diante de uma obra de arte isso possa acontecer, não é? Esta ideia do tempo tem muitas questões que são pertinentes e que são curiosas para abordar sobre estes diferentes momentos do tempo cronológico ou não, ou do tempo de deslumbramento ou de contemplação da parte do espectador, que pode provocar uma sensação, uma reação de encanto para o espectador.
Eu concordo com essa triangulação que a Filipa fez, entre o tempo da obra, o tempo cronológico e o tempo da vida. Na atividade curatorial, eu parto de um princípio que é o de que as obras as obras de arte têm vários paradoxos que não conseguem ser facilmente descritos ou facilmente trabalhados, mas que são realmente o desafio do problema curatorial. O primeiro paradoxo é que qualquer possibilidade de curadoria, isto é, qualquer possibilidade de agarrar um conjunto de obras e construir um dispositivo novo, que é a exposição enquanto tal, não é? É um dispositivo que parte de um princípio muito estranho, que é o de que as obras de arte estão deslocalizadas do seu lugar de origem, não é? Nós só vemos obras de arte, quer dizer, tirando os profissionais que vão aos ateliês dos artistas e vê as obras no local onde eles criaram, o público, em geral, vê sempre as obras de arte fora do seu lugar de origem, fora do seu lugar de nascimento. Vê as obras de arte enquadradas num outro sistema referencial. E esse sistema referencial é sempre um sistema curatorial, seja de uma curadoria mais consciente ou menos consciente, mais atenta ou menos atenta. E a origem desta relação de colocar uma obra num contexto diferente daquela que ela foi produzida é inerente ao aparecimento do museu como uma estrutura cultural, uma estrutura política e uma estrutura estética e historiográfica. E isso aconteceu no final do século XVIII. A questão de como é que as obras se colocam na relação entre si, ela é inerente à origem do museu enquanto tal. No final do século XVIII, no Museu do Louvre, quando ele começou a ser estruturada a estrutura expositiva, o Denon, que foi, digamos, o primeiro grande diretor do Museu do Louvre, tem uma série de apreciações sobre qual é o critério com que nós vamos juntar as obras. É um critério regional? É um critério tipológico? É um critério cronológico? É uma mistura desses vários critérios? O que revela precisamente esse problema de saber qual é o contexto que nós damos para uma obra poder ser vista, não é? Nomeadamente, se falamos de obras do passado, que foram construídas para circunstâncias específicas, e é muito diferente, obviamente, ver o Fra Angelico em Florença, do que ver obras que foram deslocalizadas para dentro de museus, fora do contexto para o qual elas foram criadas, nomeadamente para estarem ligadas à arquitetura numa determinada igreja, num determinado contexto simbólico. No museu, esse contexto simbólico é completamente diferente. E é um contexto simbólico que está sempre submetido à historicidade de cada momento em que as obras são vistas. O que quer dizer que, embora a apresentação das obras tenha uma evidente relação com aquilo que as obras são nas suas condições de produção, de facto, a exposição o que traz é uma temporalidade completamente distinta dessa temporalidade da criação ou do seu destino e ressignifica as obras em cada momento em que elas são apresentadas. E, portanto, o tempo da obra de arte em exposição, portanto, da obra de arte nesse acontecimento específico, que é o acontecimento exposição, é um tempo poroso. É um tempo no qual conflagram, se juntam, se reúnem temporalidades muito distintas, que têm a ver com a temporalidade da arquitetura do espaço, que têm a ver com a temporalidade do momento em que a exposição é construída, mas que têm também a ver, inevitavelmente, com a temporalidade do momento em que a obra foi produzida, porque ela foi produzida dentro de uma determinada condição histórica, dentro de uma determinada condição política, social, e que, no momento da sua apresentação, ela está sempre a ser reenquadrada num processo de proximidade e distância. De proximidade em relação ao espectador, porque o espectador está perante a imagem, não é? Mas ao mesmo tempo de distância em relação ao seu contexto, de origem. Eu recentemente estava a ler um texto do Rémy de Saugue, que é um texto que eu adoro, chamado The Art Museum of My Dreams, o Museu, da Arte dos Meus Sonhos. É um texto muito especial e muito único, em que, no fim do texto, ele faz um extenso libelo contra a ideia de cronologia na apresentação das obras de arte. E o exemplo que ele dá é: eu quero ter o direito de ver um Hans Holbein ao lado de um Barnett Newman. E esta ideia, que ele expressa de uma forma muito militante, mas também muito poética, é um libelo contra uma determinada forma de conceber as exposições históricas, que parte da cronologia ou da sequência cronológica temporal como a sua ferramenta essencial e que tem a ver com obviamente, a disciplina que informou a maior parte da museografia, que é a história da arte, nomeadamente na formulação, digamos, mais positivista da história da arte do século XIX. Obviamente que a história da arte também mudou muito, evoluiu muito durante o século XIX e depois durante o século XX, e nesse sentido, a ideia da cronologia e esse vício do historicismo é um vício que sofreu inúmeras críticas, nomeadamente por via da atividade curatorial. Alguns dos personagens que estruturaram de uma maneira mais intensa aquilo que nós entendemos como curadoria hoje, nomeadamente o Alexander Dorner, não é? Que é o diretor do Landesmuseum de Hannover e que tinha uma quantidade de coleções muito distintas, com tempos muito distintos, e resolveu reequacioná-las a partir de salas em torno de uma noção que ele desenvolve, que é a noção de ambiência. Cada sala produz uma ambiência. E esta ideia de ambiência é já uma ideia que ele desenvolve a partir de 1924 e que sai totalmente da cronologia como forma de lidar com a história da arte e, portanto, com um tempo linear que seria aquele que permitiria uma relação contextual com a obra. De facto, as obras de arte, nessa relação temporal que elas trazem consigo, elas são já em si heteróconas, não é? Elas têm em si tempos diferentes, como se numa obra confluíssem várias temporalidades e essas temporalidades vão sendo renovadas sempre que elas são recontextualizadas numa circunstância expositiva. Portanto, para responder à tua pergunta, Vera, a curadoria é sempre sobre versões de trabalhar a temporalidade. E a temporalidade das obras, mas também outros aspectos muito mais físicos, como a temporalidade do espectador, por exemplo. Ou o tempo, do ritmo da visita do espectador. Ou coisas tão pragmáticas como o que é que o espectador pode ver ao mesmo tempo num determinado lugar. Então, a questão da obra de arte é sempre a de que uma coisa está ao lado da outra. Que é essa a natureza da curadoria, o que é que eu ponho ao lado de quê, não é? E este lado de uma coisa ao lado da outra, de alguma maneira, ofusca ou apaga uma coisa a seguir à outra, que é a lógica da cronologia da temporalidade. É um bocadinho a distinção que aparece no Ulisses do James Joyce, quando ele descreve, logo no primeiro, na primeira parte, um dos personagens do Ulisses, que é o Stephen Dedalus, está a andar na praia de Cascalho, não é? Para a praia de Cascalho irlandesa, e está a ouvir o som dos seus passos no Cascalho. E quando está a ouvir o som dos seus passos, ele diz que percebe a diferença entre a experiência da duração e a experiência da simultaneidade. E ele diz que a visão é nebeneinander, uma coisa ao lado da outra, e a audição dos passos no cascalho é nacheinander, uma coisa a seguir à outra. E a experiência expositiva, ela tem uma confluência destas duas situações. Ela parte de uma concepção que é nebeneinander, uma coisa ao lado da outra, mas ela, na visita do espectador, acontece nacheinander, uma coisa a seguir à outra. E, portanto, esse momento do tempo cairológico, não é? Do tempo do instante em que se está perante uma coisa, e o tempo da sucessividade de ver uma coisa a seguir à outra, fazem com que mesmo a própria temporalidade do dispositivo de exposição seja ele também múltiplo. Então temos a obra de arte que tem, como dizia a Filipa, uma porosidade de temporalidades, e temos a situação expositiva que constrói uma outra porosidade de temporalidades. É nessa roda dentada entre situações que eventualmente são conflituais que a curadoria se pode processar e que pode ser pensada de uma forma consciente, não é? Como é que temos uma coisa ao lado da outra e o que é que vemos depois de ver isto? Para mim, é assim que eu trabalho a questão da temporalidade na curadoria.
Sim, acho que de facto, e concordo em absoluto contigo, Delfim. Portanto, o trabalho da curadoria é de facto tentar abordar estas diferentes temporalidades, não é? num espaço de facto que podemos dizer que a obra, portanto, acaba por ser trazida de um outro lugar que é o seu lugar de origem, mas de facto é essa ideia de que podemos jogar com essa temporalidade. E quando me falas do Stefan Dedalus, do Joyce, volto a trazer esta imagem também do Fra Angelico, porque a experiência é de tal forma assombrosa no sentido de deslumbramento, mas que pode acontecer em diferentes espaços, em diferentes momentos, mas tudo depende do espectador. E portanto, quando perguntas, Vera, que lugar é que ocupa a descontinuidade e a sobreposição na construção do discurso curatorial, eu acho que acaba por ser uma questão que o curador tem, com o qual tem sempre que lidar, não é?
É mesmo
É
a
uma
questão que o
condição.
curador é
É a questão com a
a questão
qual temos que lidar,
que o curador tem.
portanto, o lugar da descontinuidade, este lugar do anacronismo, ou da imagem histórica, ou da imagem presente, a imagem da memória, quer dizer, tudo isso é o mote de trabalho do curador, não é? É de jogar com esta possibilidade de diferentes tempos, num espaço diferente, ou em espaços diferentes, e que possam conduzir o espectador a essa experiência de poder observar diferentes momentos, diferentes imagens em diferentes momentos e em diferentes espaços, numa abordagem que é a abordagem do curador neste trabalho, que é de mediar e de pensar como é que se pode construir uma exposição que vincule estas questões e que, sobretudo, a meu ver, que coloque questões e que não dê respostas. Aquilo que eu acho que é também o trabalho do curador, e com o qual me debato muitas vezes, é de facto esta possibilidade de abrir novos olhares, abrir novas possibilidades, criar sugestões de leitura, porque também quando um texto ou um ensaio acompanha uma exposição, também acaba por ser uma sugestão de leitura para o espectador, porque não o podemos nunca privar de qual será a sua experiência, não é? Mas podemos conduzi-lo mediante uma determinada leitura da exposição, que é a leitura do curador ou do crítico ou de quem pensa sobre arte. E é de facto lidar e trabalhar estes diferentes tempos, tanto cronológicos como tempos de olhar, perante a possibilidade de o espectador poder experienciá-los. É esse o trabalho do curador.
Há um historiador de arte francês que já faleceu, porque eu tenho uma admiração enorme, que é o Daniel Arras.
Também.
Tenho uma enorme admiração. E o Daniel Arras, precisamente sobre o Fra Angelico, num dos textos que ele tem sobre as anunciações do Fra Angelico, fala de vários paradoxos que existem nessas anunciações. E diz uma coisa muito interessante. Diz que partimos sempre do princípio de que determinadas obras de arte históricas, elas são completamente entendíveis, são compreendidas a partir de um pensamento iconográfico. Isto é, num determinado momento existe um determinado sistema de símbolos e o pintor é um exemplificador desse sistema simbólico. Ele diz, esta é uma visão muito limitada. Porque, de facto, em cada momento, esquecemos que o artista é sempre idiossincrático. E, portanto, muitos dos dispositivos que ele utiliza dentro do sistema simbólico, eles não são exemplificativos da simbologia de um período, eles são também exemplificativos das suas idiosincrasias. E, portanto, uma obra de arte, seja em que momento ela for produzida, ela é tanto mais interessante quantas essas idiosincrasias fazem com que o sistema interpretativo seja um sistema aberto, não é? E portanto, o curador tem que ter, no meu ponto de vista, eu pelo menos tento seguir esse princípio, tem que ter uma certa humildade na interpretação das obras. E portanto, não ser um descodificador, não ser um mecanismo de descodificação para o espectador, mas como dizia a Filipa, ser muito mais um abridor de possibilidades que depois ficam, obviamente, à responsabilidade do espectador, que é essa figura que foi inventada no princípio do século XVIII, não é? Que não existia antes e que é no século XVIII que é inventada, sobretudo a partir dos escritos do Diderot, não é? Que cria uma figura simbólica que é essa pessoa que está perante uma obra de arte e que tem a seu encargo aquilo que o António Montadas dizia o outro dia, que tem na parede, está na exposição da Cristina Guerra também, neste momento, aquela frase que é: a percepção requer empenho. E, portanto, ao espectador é requerido um empenho perceptivo e o curador tem que dar possibilidades para que esse empenho se possa exercer. Não tem que fornecer interpretações. A interpretação, eu acho que é um grande vício de pensamento.
Sim. Também é aquilo que eu acredito, e é de facto isso, é mais abrir portas, e propor questões e não dar respostas. E eu acho que é um assunto que é muito atual neste momento, não é? Porque estamos perante também uma
Um tempo.
nova abordagem curatorial. E eu acho que quando falamos, e tu na questão que colocas, se me lembro, também falas sobre a dimensão política da arte. E aquilo que, a meu ver, acontece é que não podemos esquecer que a arte é sempre política. Ela acontece no espaço público e cumpre-se mediante uma reflexão crítica dos espectadores. E por isso é política. Mas, atualmente, a meu ver, também existe, e isto também para falar sobre esta questão cronológica ou histórica ou justificativa de algum trabalho. Eu acho que atualmente existe um equívoco, algum equívoco ou um mal-entendido sobre esta expressão intimamente política da arte. E eu costumo sempre voltar ao Joseph Beuys quando ele diz que a arte não está aqui para explicar coisas. A arte não exige e não existe para ser justificada, não existe para cumprir uma ideologia ou uma representação de identidade. A arte, tal como o Delfim descrevia muito bem, também possui as suas idiossincrasias e temos que nos confrontar com elas, mas não deste ponto de vista quase em que a arte torna-se política, no sentido em que está a falar de algo histórico ou para cumprir uma agenda ideológica ou de foro identitário, mas, sobretudo, para provocar o pensamento do espectador, não é? E de ultrapassar estas questões que podem ser históricas e que têm a sua virtude e a sua importância no devido meio, mas mais uma vez, para mim é muito claro como Beuys diz que a arte não existe para explicar coisas. E, portanto, também o papel do curador aqui pode surgir como para catapultar ou para abrir portas para que o espectador esteja atento, pelo menos é esse o nosso desejo enquanto curadores, que esteja atento e que esteja que se permita ou que se proponha a observar a obra de arte numa exposição e observar a exposição e refletir acerca da exposição, confrontando-se com essa possibilidade de diferentes tempos e diferentes, não só o tempo cronológico, mas também o tempo da imagem, que não está estagnada.
Eu acho que é pensarmos assim: nós fazemos exposições, não fazemos demonstrações.
Tal e qual. Sim,
Não é?
sim, sim, sim. Nem
É
descrições,
só isso. Pois.
nem justificações, não é? Portanto, a obra acontece por ela, não é? E por isso é que é um. Podemos falar, ainda ir buscar Kant nesta acessão do conceito, que de facto a obra transmite um sentimento universal que parte de uma reflexão crítica conjunta, coletiva. E que é, pronto, esta ideia do espectador é essencial para a exposição, e o papel do curador aqui parte de uma proposta, de reflexão acerca de um determinado, de uma determinada ideia.
Sabendo que essa reflexão não é só uma reflexão intelectual,
Tal e qual.
uma reflexão física. É alguma
Exatamente.
coisa que fisicamente acontece num corpo, não é? Acontece no corpo do espectador. O percurso, numa exposição é sempre um percurso que é feito a andar, é feito em deslocação, é feito em distâncias diferentes. E essas atividades investem o corpo do espectador, não investem só o intelecto, não é?
Claro, claro.
Também é numa confluência aqui entre, vou utilizar uma definição de um filósofo que nos é querido, entre preceitos, conceitos e afetos. E
Sim,
é nessa triangulação, não é?
sim. É muito interessante vocês terem falado disto da liberdade, não é, que tem que ser dada ao visitante, nesse sentido em que vocês, no caso Diante do Tempo, são justamente autores, não são os curadores da exposição, e é-vos proposto esse desafio de, no meio de uma coletiva, mas uma coletiva que se assume como contendo várias individuais, não é? Porque, no fundo, cada sala é autónoma. Vocês têm justamente que escrever para esse público, mas de uma maneira que não. Isso é escrito, isso é descrito por mim no texto inicial, fica. É muito engraçado terem falado sobre isso, porque eu achei muito interessante deixar isso completamente explícito, que aqueles textos não são explicações ou descodificações, mas sim provocações ao pensamento, o que seja. E no discurso inaugural disse que não havia um percurso. Esta exposição, ao ser uma proposta de várias exposições independentes, não tem percurso. Há uma sugestão minha, e a minha sugestão começa pelo Pedro Falcão, logo na abertura, são as duas imagens que estão ligadas à divulgação, mas sobretudo com a Sara Mealha, com a peça sobre a qual tu escreves, Filipa. E dentro de tudo isto que estou a dizer e que vai encontrar o que vocês acabaram de dizer, não é? Gostava que falassem um bocadinho do vosso papel e nesta exposição especificamente. Sinto que desafios sentiram, não é, quando vos convidei para trabalhar sobre trabalhos artísticos, porque são situações completamente opostas. A Filipa escreve sobre uma obra pensada para esta exposição, que, apesar de, como tu, Delfim, disseste, não é, nunca é a mesma coisa ver no ateliê, aqui é um bocadinho ao contrário, que é, a Sara nunca conseguiu ver a obra exatamente como ela era, exceto naquele momento em que a instala, andou a fazer testes, não é? E nesse caso, eu acho que quando há obras feitas para o lugar, temos essa surpresa em que parece que realmente nasceram ali, mas não nasceram ali, como tu dizes, não é? Foram nascendo em outros lugares e outros ateliês, em residências. E o processo da Sara foi muito engraçado, também passou pela Cortex, e aqueles primeiros efeitos de espelho no teto, e toda a experimentação dela foi muito interessante. E depois, Delfim, tu trabalhas justamente sobre uma coisa que já tem muitos tempos, não é? Muitos layers de tempo. Porque falamos do património, falamos do Michael, que entretanto morre, desta dúvida toda, e tu fizeste parte desse grupo de trabalho sobre o que é que seria realmente pintado naquele teto, não é? Vai
Pois.
muito para além do que é ali apresentado, não é? Esta maquete que está ali é um fragmento de qualquer coisa muito, muito mais profunda e que tem uma história, não
Um fragmento de um processo, não é?
é?
Foi um
É
processo
isso.
longo.
É isso. Então, falemos então, sim.
É um processo muito curioso. O do Michael é um processo muito curioso porque, primeiro, ele teve o repto de fazer o teto de Santa Isabel. O que é muito curioso, na medida em que ele era um artista, como ele dizia, agnóstico militante, não é? Portanto, digamos, o teto de uma igreja não seria, à partida, o que o
Estimulasse.
estimulava. De facto, não foi nada disso. Foi ao contrário, porque por causa de Würzburg, por causa de um percurso que ele tinha muito longo, a lidar com a ideia de transcendência, que no seu caso não se confunde todo com uma ideia de religiosidade, e o projeto do teto começa a ser desenvolvido como um céu, sabendo que é provavelmente a intervenção mais figurativa do Michael Bieberstein, não é?
É.
porque todas as suas paisagens merecem sempre algumas aspas, não é? Porque elas são possibilidades de paisagem, e aqui nós não temos dúvida de que estamos a olhar e vemos um céu, não é? Só que o Michael Bieberstein, depois daquela maquete, que foi feita em 2010, ele acabou por morrer em 2013, antes de começar a concretizar o projeto. E, portanto, o que ali está e o que serviu de base, e que serviu de base para a pintura do teto foi feita com uma metodologia que não seria a metodologia que o Michael Bieberstein utilizaria para pintar, mas foi uma metodologia que foi seguida para se aproximar do resultado a que chegaria o Michael Bieberstein, não é? E portanto, há aqui todo um processo, é um processo de traduções sobre traduções sobre traduções, chegando a um resultado final, e é isso que eu acho encantador e encantatório mesmo, é que nós, quando olhamos para aquele teto, reconhecemos o Michael Bieberstein, apesar de todas essas traduções sucessivas, não é? E houve realmente tradutores muito bons pelo caminho. Há aquele aspecto que é muito, parece muito pequeno, mas que depois não é, que é quando o Julião, que era a pessoa que melhor conhecia o processo de trabalho do Michael Bieberstein, porque tinham partilhado ateliê durante muitos anos, em Cabris, não é? Fui muitas vezes ao ateliê dos dois e vi o trabalho dos dois nesse ateliê e sabia como ele trabalhava. E o Julião disse: agora é necessário afinar a cor para haver raccords da cor da igreja. Porque o Mike faria assim. E de facto, isso foi feito, e esses raccords existem. E portanto, há tonalidades que são pescadas ao que é o cromatismo da própria do edificado, mimetizando um processo que seria o do Michael Bieberstein e que é, no fim, aquilo que funciona como uma declaração de autenticidade em relação à obra. Portanto, é o processo de tradução que acaba por entrar na homologação da autenticidade daquele projeto. E isso acho todo um percurso muito, muito interessante. Acho o projeto de Santa Isabel todo um percurso muito interessante. Sim.
Sim. Filipa, queres falar sobre a tua Sara?
Sim, a minha Sara, quando me perguntas os desafios que surgiram, foi de facto um desafio, mas foi um desafio muito prazeroso, porque de facto, quando eu comecei a falar com a Sara, eu conheço a Sara já há muito tempo, desde a faculdade, porque eu fiz Belas Artes e só depois é que enveredei pela filosofia, mas conheço a Sara desde o tempo das Belas Artes. E, portanto, é uma pessoa que eu conheço
Vocês estão
bem.
da mesma geração, não é?
Não, a Sara é mais nova que eu.
Ainda é mais nova, ainda consegue ser mais nova.
A Sara é mais nova que eu, mas sempre fomos próximas, porque as Belas Artes também proporcionam isso, de esse convívio intergeracional, não é? De colegas e de conversas com colegas, e eu acho que aquilo que as Belas Artes, a maior virtude de frequentar a Faculdade de Belas Artes, pelo menos do meu ponto de vista e aquela que foi a minha experiência, aquilo que mais marca é de facto o convívio e as conversas com colegas e conhecer o trabalho de colegas e portanto, essa forma de partilha. Que existe entre diferentes gerações, digamos, e portanto foi muito bom voltar a trabalhar com a Sara. Eu já conheço o trabalho da Sara com experiência já de conhecer a Sara há muito tempo e tudo aquilo que ela vem a produzir durante estes anos e estes últimos anos. E o trabalho da Sara, como bem descrevias, é sempre um trabalho, ou quase sempre. Um trabalho que parte da premissa do site específico, não é? De ela criar uma obra ou diferentes obras para um determinado espaço, ou seja, em virtude desse espaço. É curioso também ver esta ponte não direta, mas que se pode associar numa forma mais ampla em relação também, porque o teto de Santa Isabel também acaba por ser não um site específico, porque infelizmente foi uma obra póstuma, mas também tem esse caráter de ser aplicado
Específico ao lugar,
a ser específico a um lugar, portanto, ser um projeto, como o Delfim descrevia, um projeto para aquele lugar e que era um desejo do artista fazê-lo, e neste caso, com todas as diferenças que sabemos que existem, mas que também aqui existe esta vontade, este desejo da Sara de procurar, a partir do espaço, desenvolver uma obra que está, de facto, associada precisamente àquele espaço, mesmo até em termos arquitetónicos e aquilo que a Sara foi desenvolvendo e que fomos falando durante a quando da residência que ela frequentou e que quando estava em Arraiolos falámos, e a Sara ainda não tinha muito bem definido o que é que queria. E eu fui muito honesta com ela. Quando falei com ela, eu disse-lhe: olha, Sara, nós já nos conhecemos há muito tempo, conheço o teu trabalho, já me deste aqui algumas luzes sobre o que é que, qual é a tua vontade, e de facto depois cumpriu-se naquele jogo de espelhos que a Sara produziu para aquele espaço, que já vinha de uma ideia e de um trabalho que ela já tinha começado a explorar na Cisterna, em Almada, e portanto eu fui muito franca com ela, e isto também para voltar à nossa conversa anterior, que é quando eu me proponho, ou quando sou convidada para escrever um ensaio sobre a obra de um artista, uma obra específica, ou sobre o trabalho do artista, eu gosto porque é a minha forma de trabalhar, de pensar sobre a obra. Sem estar presa exatamente à descrição da obra. E, portanto, aquilo que procurei neste ensaio que escrevi para acompanhar a obra da Sara foi um desafio, mas um desafio muito prazeroso, no sentido em que eu pude pensar sobre o trabalho da Sara sem estar vinculada a um projeto já concretizado, já fechado, e dessa forma, ao explorar e ao refletir sobre o trabalho dela e quais são as premissas do seu trabalho e qual era o desejo dela, não ainda fechado, pensar sobre este projeto encetado pela Sara de um site específico, mas que está sempre em coerência com aquilo que é o trabalho dela noutros espaços, noutros lugares, noutros momentos da carreira da Sara. E, portanto, eu trabalhei como costumo trabalhar, tentei colocar a Sara também à vontade para falar comigo se sentisse a necessidade, mas eu acho que também o nosso papel ao pensar sobre a arte e pensar sobre as obras de arte também acaba por ser aquilo que falávamos há pouco, não é? De que eu não vou descrever o trabalho, porque isso acho que é uma questão que se coloca ao espectador, não é? É uma coisa a posteriori, não é lendo o texto que vai estar a descrever o que é que ali está, são as sensações que são provocadas ao espectador que vão determinar a obra, mas aquilo que procurei fazer foi uma sugestão de leitura daquela obra, uma sugestão de leitura também do trabalho da Sara, num sentido mais amplo, que é um trabalho que está muito ligado a este mundo da imaginação, um mundo da imaginação no sentido de um mundo mais primário, e aqui não querendo dizer infantil, mas um mundo mais que nos coloca questões que são próprias de jogos e de brincadeiras e de desafios e de explorações, e que desafia o próprio espaço e desafia a própria percepção do espectador, em que ali está perante um mundo caleidoscópico, não é? Que nos também, pelo menos a meu ver, nos remete também para esse lugar da nossa infância também, ou de um lugar em que a imaginação, pelo menos, não estava tão ditada por normas que a realidade impõe, não é? E pelo nosso mundo de regras e de caixas. E ali a Sara explora um mundo quase mágico deste sentido destas luzes que vão abrindo o espaço e vão jogando com a arquitetura do espaço, e estamos perante um trabalho que também nos fala desta metamorfose no trabalho, mas também, como o Delfim dizia, deste movimento do espectador que é necessário para percorrer a obra, porque a obra concretiza-se numa sala e, por curiosidade, também tem as paredes pintadas. Portanto, podemos fazer aqui uma ponte, não, como dizia, não direta, mas também é, portanto, aquela abóbada do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, que cria este jogo de uma brincadeira, de um humor que está sempre dentro do trabalho da Sara e que é sempre explorado pela Sara, e que nos aproxima também da nossa experiência de vida, não é? De nos causar sensações, de apelar a experiências vividas deste mundo, meio de infância, meio de brincadeira, de desafio, de aventura, de, pelo menos a meu ver, é aquilo que também permeia o trabalho da Sara. E, portanto, sim, foi um desafio, mas foi um desafio muito, muito bom e muito estimulante. Porque me permitiu criar esta sugestão de leitura da exposição sem estar presa a uma ideia já formada e fechada de qual é que seria a exposição na altura em que escrevi o texto. Portanto, acho que isso foi de facto algo que me entusiasmou, e acho que também entusiasmou a Sara, pelo menos foi o que ela me transmitiu. E, portanto, também é sempre bom depararmos com estes desafios e encetar estes desafios para quem escreve, para pensar uma obra que ainda não está concretizada, mas que
Nós só ouvimos realmente quando ela acabou
quando
de
ela terminou, quando ela
sim.
foi concluída no espaço,
Sim,
portanto.
sim, sim.
Acabaria sempre por ser, como eu transmiti logo quando falei com a Sara a primeira vez, foi que é a minha forma de trabalhar, e, portanto, isso também foi um foi de facto bom, que é pensar este trabalho sem uma descrição, sem procurar justificá-lo ou descrevê-lo ou explicá-lo, porque não é esse o nosso papel, pelo menos para quem escreve sobre arte, é provocar ideias no espectador e provocar esse estímulo de o que é que podemos ver aqui, não é? Uma sugestão de leitura.
Duas curiosidades. Uma é que o serviço de mediação de Elvas tem usado muito os vossos textos, porque, como na verdade é como se fossem várias exposições, não é? Parece que cada vez que entram numa sala é um mundo novo, não é? E os vossos textos têm sido realmente, têm tido esse papel, não de explicação ou de dar resposta, não é? Como vocês dois disseram, mas é mais uma surpresa, é mais uma camada, porque eles primeiro veem a exposição e a seguir leem ou ouvem, porque também temos audio guides, e realmente os textos têm sido um assunto.
Voltando à questão da
Sim.
escrita sobre arte, não é? Escrever sobre arte quer dizer, é uma tarefa inglória, não é? É completamente uma tarefa inglória, porque nós andamos a correr atrás do estrago, não é? Andamos a correr atrás do dano, pronto. E o Foucault começa as palavras e as coisas a dizer que a palavra dá-se mal com a imagem, não é? Pois dá, é uma relação difícil, uma pessoa tenta caldeá-la de alguma maneira. Mas aquilo que é para mim escrever sobre arte, sobre artistas e sobre a maneira como os artistas trabalham e sobre o trabalho dos artistas, aquilo para mim é interessante é tentar poder produzir um discurso que dialoga com a obra, mas que não a interpreta. Eu fico sempre desconfiado de dois tipos de textos. Uns são os que põem à cabeça referências do pensamento e às cavalitas nas referências do pensamento encontram uma metodologia para lidar com o trabalho. Eu torço sempre o nariz. E o segundo, são os textos explicativos. Prefiro textos que têm uma. Que tentam estabelecer um diálogo com a obra dentro desse campo menos académico e mais ensaístico em geral, não é? Agora, há aqui situações muito diferentes de escrita sobre obras de arte. Uma é escrever, como a Filipa teve a possibilidade, escreveu, falou com o artista, desenvolveu o seu pensamento, provavelmente mandou o texto à Sara, a Sara leu o texto, se calhar até falaram sobre o texto depois do texto estar escrito, não é? E essa é uma situação. A outra situação é, e devido à idade, me acontece cada vez mais, estar a escrever sobre artistas que já não estão cá. Enviar o texto. Não estão cá para falar antes, nem estão para enviar o texto. E há três textos, para mim, marcantes, que fiz, digamos, nos últimos, anos, sobre artistas, foram textos até maiores do que o habitual, que é um texto sobre Helena Almeida. Um texto sobre o Michael Bieberstein e um texto sobre o Julião Sarmento, os três feitos já depois deles terem desaparecido. E é uma este momento da vida em que os nossos telemóveis são uma espécie de cemitérios, não é? Cheios de nomes que já não estão cá. Ele tem a ver também com o processo de escrita, porque eu parto do princípio que quem escreve sobre arte ou sobre artistas não tem que ter a mesma opinião sobre a obra dos artistas que os próprios artistas têm. Pode ter opiniões distintas. Há casos de textos que eu escrevi em que os artistas me disseram: eu não concordo com o que estás a dizer sobre o meu trabalho. Eu disse: paciência. Pediram-me a mim para escrever, não é? O texto, o ensaio sobre a obra, não tem que ser uma espécie de ventriloquismo da voz do artista. Não pode ser.
Não posso.
É outra coisa. E nomeadamente, em relação. Lembro-me de um texto que li sobre um artista em que eu utilizava, muitas vezes, fazia uma ligação entre o trabalho dele e a teatralidade, e o artista tinha um problema em relação ao termo teatralidade, não é? E não queria. E eu disse: mas é aquilo que eu acho. Portanto, vou defender este ponto de vista. Neste caso, os artistas já não estão connosco, a prudência é muito maior. Porque ficamos sempre com uma responsabilidade de estarmos a fazer um texto que não tem contraditório, não é? Quer dizer, o artista não está cá para dizer: eu não concordo. E portanto, há uma espécie tem que haver uma espécie de humildade no discurso, que tem que ter o artista como o seu horizonte. E, portanto, é diferente escrever com os artistas vivos e com a possibilidade de dialogar com eles e de concordar ou não concordar, não é? E são situações distintas. Cada uma delas exige uma postura também diferente de escrita, uma forma diferente de escrita, mas exige, sobretudo, uma espécie de consciência de quem está a escrever, de qual é efetivamente a natureza da reflexão que está a fazer sobre a obra, qual é o jogo de aproximação e distância que está a criar. E isso, para mim, continua a ser o mais interessante a escrever sobre arte.
E neste caso, tu era um caso um bocadinho diferente. Não estavas a escrever propriamente sobre uma obra do Michael, quer dizer, estavas a escrever sobre uma obra do Michael, mas mais sobre todo aquele processo, não é, Delfim? É um bocadinho diferente, apesar de tudo.
Aí foi, eu quando estava a referir esse texto sobre Michael, nem era este texto
Eu sei que não era, eu sei, por isso é que eu te
específico.
pergunto.
Era o texto
Da escultura gestos.
X, não é? Pois,
Sim.
da
Por isso é
exposição
que
do.
eu te pergunto, este caso é um caso um bocadinho diferente, porque ele.
Caso é um caso um bocadinho diferente, porque é um texto mais descritivo, no sentido em que conta uma história, que é. Porque era preciso contar a história do projeto, não é? e enquadrá-la um bocadinho no que era o trabalho do Mike e na natureza do trabalho do Mike. E, portanto, este texto é um texto um bocadinho à parte, até.
Sim.
Eu gostaria só de, e compreendo aquilo que são estas questões colocadas pelo Delfim, não é? De que muitas vezes deparamos e também já me deparei com a possibilidade, a oportunidade de escrever sobre o trabalho de artistas que já não estão cá. E é um desafio, para mim é de facto estimulante, mas também concordo com aquilo que o Delfim diz, no sentido em que temos que ter alguma prudência, não é? Porque é quase como atribuir um juízo sobre o trabalho de alguém que não está cá. Mas um único ponto que eu gostaria de acrescentar é quando, e de facto este trabalho de escrever sobre arte é um trabalho que é desafiante em todos os moldes, escrever sobre artistas jovens, como foi este caso, escrever sobre a Sara, ou sobre artistas que têm um trabalho já extremamente consagrado, ou sobre artistas que já não estão cá, mas que o trabalho continua cá, felizmente. Acrescentaria só o ponto de que, e que para mim é o mais gratificante, que é escrever sobre o trabalho de um artista e mediante aquilo que eu normalmente comunico aos artistas, ou pelo menos é a minha forma de trabalhar e de escrever, de pensar e de produzir um ensaio. E acho que esta ideia de ensaio também é importante falarmos, porque o ensaio é como se, como já é um lugar comum, mas o ensaio é de facto, provém de uma tentativa, não é? De chegar a concretizar alguma ideia sobre determinado assunto. Ou pelo menos abrir possibilidades sobre determinado assunto, de um ponto de vista próprio. E a única coisa que eu gostaria de acrescentar é quando, e para mim é o mais gratificante, e tem-me acontecido isso, tenho muita sorte em que isso aconteça, que é quando um artista me diz que, através do meu trabalho de ensaio, o meu trabalho ensaístico, descobriu coisas novas sobre o seu trabalho. Ou seja, se calhar por eu escrever através deste meio de escrita, de um sentido mais de procurar diferentes referências, ou seja, quando lidamos com o trabalho de um artista, é óbvio que temos um universo de referências que não tem diretamente nada a ver com o artista, mas que nos suscita interesse em abordar essas questões ou falar de diferentes autores. E não estou a dizer só de escrever ensaios sobre arte e termos que falar de filósofos ou pensadores ou críticos de arte, mas também procurar a literatura, a poesia, outras formas de abordar os diferentes assuntos que estão em jogo. E é muito gratificante quando um artista nos diz que o texto, de algum modo, fez o artista encontrar coisas novas no seu trabalho, pela sugestão que é dada através do ensaio. E
Isso
lembro,
acontece.
a pessoa, quando escreve o texto, está sempre naquela, como dizia o Delfim, pode ser que este termo não esteja bem, ou esta ideia se calhar não vá tão ao encontro da ideia do artista. Há sempre esse receio, não é? De que possamos estar a abordar uma questão que para o artista possa não ser tão pertinente, mas também, como o Delfim diz, mas é o nosso ponto de vista que está a ser convidado a
O
ser
texto é
dado.
assinado, não é? O texto é assinado.
E portanto,
Sim, tem uma autoria, não é?
exatamente, e portanto também parte do nosso universo de referências e do nosso universo de ideias e de conjunto de reflexões que fazemos sobre aquele trabalho, que é o nosso ponto de vista. Inclusivamente, já um artista com quem trabalhei para um texto que acompanhou uma exposição me disse que o texto veio a acrescentar algo que ele sentia que faltava à exposição, e eu penso que isso às vezes é o mais gratificante que podemos receber enquanto pensadores sobre arte, se é que. se é que posso usar o termo, mas pelo menos o nosso trabalho é pensar sobre a arte e os artistas e o trabalho dos artistas. E também quando nos deparamos com estes artistas que já não estão cá, mas o trabalho prevalece, e foi algo que também tentei explorar no projeto que tenho ainda, mas que agora se encontra em fase pop-up, já não está sediado, mas vai surgindo.
O Uppercut, estás a
O
falar do Uppercut?
Uppercut, sim, o Uppercut com o António Neves Nobre, que é o meu parceiro de trabalho
E de
e
vida.
de vida também. Mas quando pensámos nessa ideia de procurar criar um diálogo entre artistas, digamos, artistas atuais, e colocar, ou seja, colocar-lhes o desafio de pensar uma obra, ou já previamente concretizada ou por concretizar, face a trabalhar com a obra de outro artista que já cá não está. Também é muito desafiante produzir os ensaios para esse projeto,
Claro.
mas foi um desafio absolutamente
Brutal.
gratificante e muito bom, muito que me marcou muito. E isto só para mesmo acrescentar que, por exemplo, no Uppercut aconteceu várias vezes e não há nada mais gratificante que isto, que é os artistas, ao trabalharem com aquele artista, abriram portas no seu trabalho para novas abordagens, novas ideias, novas referências. Aí sabemos que estamos a fazer um bom trabalho, pelo menos é isso que espero.
Acho que já falámos de muita coisa interessante e não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Querem acrescentar alguma coisa, Delfim?
Estou
Não?
satisfeito, muito obrigado.
Estás satisfeito?
Também agradeço, agradeço,
Acho que foi
agradeço.
muito bom. Acho que falámos muito sobre a questão da temporalidade e depois falámos sobre a questão da escrita e da escrita, que é exatamente o que se passa aqui. Vocês não são propriamente os curadores da exposição, mas são quem escreve sobre. Fala-se pouco sobre isso. Engraçado estarmos aqui a falar. Óbvio, faz todo sentido, porque fala-se muito na curadoria e tal, e às vezes não separa estas duas componentes, né?
Há curadores que escrevem, há curadores que não escrevem, não é?
Exatamente. E há pessoas que escrevem e não fazem
Não
propriamente
fazem
curadoria.
curadoria. Exatamente.
E portanto,
No nosso caso, fazemos as duas coisas, não é?
vocês fazem, mas, por exemplo, na Appleton muitas vezes acontece, não há um curador, não é? Vocês já escreveram para a Appleton ambos. E alguém que escreve sobre aquele artista e as coisas são completamente diferentes e não têm que ser misturadas. E portanto acho que é muito interessante o podcast ter ido por aí, naturalmente.
Bom.
Mas obrigada,
Não,
Filipe,
obrigada.
obrigada, Delfim, por este
Obrigada. Obrigada, Vera.
bocadinho.
Obrigada até o fim.
E temos o último fim de semana, Delfim ainda vai ser a minha vítima, não é? Em Elvas, dessa vez em Elvas em direto. Vais ter uma conversa com a Ana Coleto. Uma despedida da exposição em Elvas e, por outro lado, a celebração dos 18 anos do MAS nesse mesmo dia, com o grande entusiasmo do António Cachola. E vai ser muito bom também. E obrigada aos dois por estarem aqui. Obrigada.
Obrigado. Obrigado, Delfim. Foi
Obrigado,
ótimo.
Filipe.
Foi ótimo. Obrigada.